Audiobook grátis apresenta Intima, segredos de família que não transpareciam cá fora. O pai fugira por devida assunto roubar em casa de um amigo. Arremedou depois a voz da Albertina e a maneira da mãe ralhar com a criada. Os outros já lhe não prestavam atenção, iam bebendo, silenciosamente, até que o dono do botequim os pôs na rua. A chuva cessara, corria uma viração forte, embalsamada do aroma das chácaras. Os amigos seguiram abraçados, cantando alto, para a esquerda ele subiu a rua, não errando, milagrosamente, o caminho de casa. Mal seguro nas pernas, dobrando frequentemente os joelhos, cambaleante, ora na calçada, ora no meio da rua, aproximou-se da morada de Albertina, que o esperava a unicanto da varanda. Vendo naquele estado, ela, sem dizer nada, escondeu-se e fechou horrorizada a janela. Ele pôs-se então a gritar de baixo que não estava bêbado, que não estava. Caluniava-o quem afirmasse isso. E como a Albertina não se resolvesse a aparecer, ele desatou a chorar alto, muito alto, num berreiro desesperador. Passou assim algum tempo, até que, já cansado, continuou seu caminho. A calçada acabara-se e o solo agora era desigual, barrento, coberto de lama e de poças d'água. Por um prodígio estranjó conseguiu conservar o equilíbrio e ia de tfiote barra vertical ni bordo, muito agoniado, com grandes tontui por cento s e dores de cabeça. Ao pé de casa havia uma ladeirinha escorregadia. Aí não se pôde suster, os joelhos dobraram-se-lhe, vieram-lhe ao mesmo tempo os vômitos, e ele caiu. Palpitavam-lhe com força as artérias das fontes, martelando-lhe pancadas dolorosas, não podia mover o corpo, muito pesado, e começava de ter a percepção da sua vergonha. Um cão lambeu-lhe e bafejou-lhe a cara. A viração fria da noite pareceu-lhe depois cortar com uma chicotada a face, molhada da baba do animal. Estava assim, coberto de imundície, quando a mãe surgiu, com um chalé pela cabeça, à porta da habitação, a observar se o filho viria perto ou não, andando com ele. Assim caído, julgou-o doente ou ferido, e ajoelhou-se depressa a palpá-o. Chamou-o devagar, caridosamente, não ouvindo resposta, abaixou-se mais, procurando, trêmula, escutar-lhe a respiração mais, ao chegar a cabeça à boca do filho, recuou espavorida, sentindo o cheiro do álcool. Ele fitava nela os olhos, pasmadamente. Não passava ninguém, fazia frio, estava escuro, e latiam ao longe os cães. No entretanto, a pobre mulher esforçava-se por erguer nos seus braços débeis o corpo pesado do filho, e o seu maior desejo era poder abrigá-lo no seio, escondendo de todas as pessoas e de todas as coisas. Conseguiu levá-lo sozinha, a ir à vez do corredor escuro, para o seu quarto deitou-o, deu-lhe remédios, e enquanto ele dormia, ressonando alto ela, numa agonia muda, vigiava a porta, para que alguém não fosse surpreendeu assim, que frio e que negrume. E eu ia andando no meio da treva, corajosa e firme, em busca daquela que me deu a vida, que me criou nos seus seios, que me enchia as faces de eijos e me vestia a alma de alegrias. Eu estava agora faminta, mal vestida, mal consolada, cheia de magnas, saudosa do seu afago quente e doce, da sua palavra cheirosa como o mel da abelha em tronco de especiaria. E fui andando na treva, seguindo uns passos que ouvia, não sei de quem, não sei para onde. Nenhuma estrelinha orientadora, tudo era raudez, só aqueles passos diante de mim, tan, 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 como marteladas através de uma parede grossa. E fui, sem medo, até que os passos pararam e uma porta se abriu sem rumor, larga e macia. Veio uma rajada, encostei-me ao umbral e divisei então, a uma luz frouxíssima, uns vultos mal definidos, quase apagados. Perto de mim um homem, embuçado como um esquimó, tirou da cabeça um fardo e pousou-o no chão. Depois, voltando-se, disse-me com uma voz soluçada como o vento na ramaria de um salgueiro, por que vieste atrás de mim? Esta é a casa dos mortos. Vai-te embora. A estrada negra é proibida aos vivos se és o primeiro que a percorre toda sem ter morrido. Sombras esparsas iam tomando formas humanas e vinham curiosas, lentas, resvalando, debruçarem-se sobre o meu corpo, em atitude de espanto. Eu resistia ao pavor e sôfrega perscrutava tudo, em busca daquela que me deu a vida, que me enchia as faces de beijos, que me embalava com as suas palavras mais cheirosas que o mel das abelhas em tronco de especiaria. Quem procuras? Perguntou o mesmo homem, cujos traços eu não percebia sob a projeção do capuz. Minha mãe. O som da minha voz fez fugir em revoada todas aquelas figuras de nevoa, como a badalada de um sino em torre coberta de passarinhos. Eu mesma tremi, estranhando a vibração das minhas palavras, tal a clareza e a vida da minha voz ecoando entre os fracos murmúrios das outras, de um tênue sopro de brisa. Então lá do fundo, do meio de um amontoado de novelos alvádios que se dissipavam aqui para se ajuntarem a colar, a minha mãe veio até mim. Sorrindo, com o seu vestido caseiro, a sua bela carne rosada, gorda e fresca como nos tempos em que eu repousava no seu largo seio a minha cabeça sonhadora e febril, e ela me alisava os cabelos com as suas mãos formosíssimas. Radiante, atirei-me para beijá-la a ela, porém, sempre tão pronta em receber os meus carinhos. Paralisou-me com um gesto. Não me toques. Não me beijes. Todo o meu corpo se desfaria ao mais leve contacto. Terias horror da minha carne e desmaiaria se os meus lábios se unissem aos teus. Para que vieste? Procurar-me? Foge, meu amor, o teu lugar é lá. Na vida, na febre, na luz, no sofrimento. Uai! Sofrer. Saudades? Tinha saudades? Pobrezinha. Esquece, não há nada que valha o esquecimento. Eu nunca te apareceria, se não viesses procurar-me. Fizeste mal ao meu repouso, porque, vendo-te, eu não te posso apertar ao meu seio. E as tuas irmãs? Eu e eu chorava e não perdia um só dos seus gestos. Lembro-me de que ela quis dar-me uma fruta, e que sorriu depois com amargura, vendo desfazer-se entre os seus dedos lívidos a fruta que me estendia. Até os mortos têm ilusões. Eu esqueci-me, disse ela com a sua voz tão outra, apenas audível, como um murmúrio de vento muito alto. Longe. Então eu vi que todas aquelas sombras fluctuantes cercavam um fardo que o homem de capuz pousara no chão eram dois caixões com defuntos, em um ia uma virgem, no outro um homem. Ela era branca e fina, com umas madeixas negras sobre a túnica pálida e uma haste de nardos nas mãos postas em cruz. Ele era igualmente pálido, e moço, e belo, com a sua linda cabeça loira pousada em violetas. A morte, em pé, muito alta e muito esguia diante dos dois caixões, lançava-lhes uma bênção vagarosa, larga, com dizeres que eu não entendia. Minha mãe explicou-me. Só o amor perdura além da morte. Aquilo é a celebração de um noivado. Os dois corpos ficaram lá embaixo, intactos, rígidos, mas duas almas estarão sempre unidas se voltarem. A terra voltarão juntas e para o mesmo laço. Serão eternamente presas uma a e outra almas felizes. Raras. Vês? Quem não amou na vida não tem nem a doçura da saudade para amenizar-lhe a tristeza deste exílio. Repara para as virgens sem noivos. Que há de lamento que elas temi. Essas nunca voltarão à terra, porque da vida não trouxeram lembrança. Só quem amou traz para o mistério da morte um aroma de sonho. Tudo mais é poeira que o vento leva, e espalha, e não se torna a encontrar. Vai-te embora. Os olhos de minha mãe tinham um brilho de lágrimas, e eu estendi-lhe os braços ansiosos, e logo seu corpo se tornou imaterial, diáfano, como se de nevoa fosse. Então o homem do capuz, cujas feições não vi, pegou-me pela mão e trouxe-me para fora, para a estrada, onde eu caminhei entre duas longas filas de ciprestes negros e de anêmonas roxas. Caminhei, caminhei, sem sentir o solo sob os passos cansados e, quando abri os olhos deste estranho sonho, tinha o rosto coberto de lágrimas e as mãos em cruz sobre o coração. Pois, minha cara senhora, foi assim que se acabou a história. Tem graça. E a rapariga não tornou a aparecer? Nunca mais a vi, só sei que o Xim casou com a tal velha rica? Exatamente. Mas é delicioso. Teve pilhéria, teve. Realmente, eu tenho presenciado muita coisa. Então, senhor conselheiro, enquanto não nos servem o chá, conte-nos um outro caso. Este foi de um humor irresistível. Ora, o Xim Zero conselheiro correu o olhar pela assembleia, todos riam. Zero general limpava uma lágrima, suspirando de alívio, ainda com os lábios distendidos e a mão esquerda comprimindo o ventre. O sobrinho levantara-se e, encostado à janela, assustava as begônias do jardim com o som estridulo das suas gargalhadas frescas, sonoras, rescendentes de mocidade. A dona da casa sorria agitando o ar.